Santos, 2h13. A fiscalização eletrônica via radar, fotossensor, está de volta a Florianópolis. Estará de volta a Florianópolis. Por quê? Porque a prefeitura da capital, ela lançou um edital, final de janeiro, para uma empresa fornecer os equipamentos de fiscalização eletrônica. Mas o excesso de velocidade não vai ser aferido num primeiro momento. É outro tipo de fiscalização. Mas para nos falar sobre isso, o secretário adjunto de mobilidade e desenvolvimento urbano aqui em Florianópolis, Ivan Couto, está aqui conosco para nos explicar justamente, né, o que vem pela frente. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham.
Bom, o que vem pela frente? É tipo o fotossensor que havia até 2014?
Na verdade, Renato, o que a Prefeitura de Florianópolis está contratando é uma empresa que vai fornecer equipamentos para que a gente possa fazer fiscalização de forma eletrônica, né? Utilizando câmeras. Então, não é apenas a fiscalização para a aferição de excesso de velocidade. Nós vamos verificar avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestre. Nós já temos em Florianópolis algumas faixas que são exclusivas para o transporte coletivo. Essas faixas serão fiscalizadas também com a fiscalização eletrônica e, paralelo a isso, também a questão do excesso de velocidade, o controle de velocidade nos pontos em que os estudos possam identificar a necessidade. Então, para esse tipo de infração que envolve transitar acima da velocidade permitida, existe a necessidade de realização de um estudo prévio para que seja identificada a real necessidade de instalar a fiscalização naquele ponto. Então, inicialmente, nós começamos com a fiscalização nesse tipo de infração que envolve avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestre e também sobre a circulação de veículos em faixa destinada ao transporte coletivo, e depois, com base nos estudos, a gente vai identificar a necessidade de se instalar a fiscalização por velocidade, né, por excesso de velocidade, nos pontos em que os estudos se mostrarem necessários à instalação dessa função da aplicação da fiscalização eletrônica. Então, a Florianópolis tem uma crescendo, né, a malha cicloviária, o uso compartilhado das vias. O objetivo da prefeitura é tornar a via mais segura para todos, né? Ninguém está pensando em multar ninguém. Todos os locais que serão...
Opa! Eu acho que deu um probleminha ali, né, na conexão. Então, o secretário adjunto, né, de mobilidade e desenvolvimento urbano...
Eu peço desculpa, Renato.
Tudo certo. Pode concluir, então,
consegui voltar. Consegui voltar. Peço desculpa porque quando entra uma ligação aqui, acaba... Estou falando do celular e aí se entra uma ligação, acaba derrubando aqui o meu sinal. Então, não há Florianópolis, como eu vinha dizendo, né? A capital, ela mais do que dobrou, e a nossa estratégia é triplicar a malha cicloviária. Então, esse uso compartilhado das vias tem que ser de forma segura, né, para que os pedestres, os ciclistas e aqueles que utilizam veículos automotores também possam trafegar com segurança. Os locais serão muito bem sinalizados, não existe nenhuma intenção da prefeitura pegar ninguém de surpresa. O que a gente quer realmente é o respeito da sinalização, que as pessoas respeitem as normas, que não avance sinal vermelho, que não excedam a velocidade, que respeite o local destinado exclusivo para o transporte coletivo, porque o transporte coletivo também recebeu uma grande reformulação no início desse ano, né, que envolve a redução da tarifa fora dos horários de pico, reduzindo em R$1 o valor da tarifa. O último domingo do mês o transporte coletivo é gratuito, existe a tarifa vai e vem, que independente do horário, durante 3 horas, com uma única tarifa, ele pode sair da sua casa ou sair do ponto que ele está, ir até o seu destino e retornar pagando apenas uma passagem. Então a gente precisa cada vez mais tornar o transporte coletivo na nossa capital também mais ágil, além das inovações que foram introduzidas agora no início desse ano pelo prefeito Jean Loureiro.
Matheus.
Secretário, já tem prazo para o resultado desses estudos, para saber em que pontos esses radares serão instalados ou não? E só para deixar bem claro, né, é o estudo para dizer onde vai ser instalado, depois é um outro contrato para a compra do equipamento?
Não, o que nós fizemos foi o que está lançado, o edital para a contratação da empresa que vai fornecer os equipamentos. Os estudos serão realizados pelas equipes técnicas, engenheiros da própria Secretaria de Mobilidade, da Prefeitura de Florianópolis. Então, o detalhe aqui, a gente precisa aguardar a conclusão do processo licitatório, até porque as resoluções que existem, que disciplina a questão da instalação de sinalização ou fiscalização eletrônica para medida de controle de velocidade, ele requer um estudo, e esse estudo ele precisa ter uma certa periodicidade, ele precisa ter um prazo. Então não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois, a gente precisa primeiro ter formalizado esse contrato. O contrato ele prevê que a gente vai emitir ordens de serviço e vai pagar por aquilo que está emitido, né? Por aquilo que a gente está determinando que a empresa realize. Então, depois dos estudos, a gente vai solicitar a implementação do controle de velocidade, onde o estudo determinar que haja necessidade. A necessidade disso, ela vai de encontro àquilo que está previsto, que é identificar se há índice de desrespeito ao limite de velocidade, né? Verificando isso, a gente já pode realizar a instalação de controle de velocidade naquele ponto. Ninguém precisa esperar que um acidente aconteça, muito embora a gente saiba que na própria Avenida Beira-Mar ocorreram alguns acidentes, a gente tem alguns pontos que a gente já identifica, mas que precisa ser realizado o estudo. Não é apenas na Avenida Beira-Mar, nós temos na região continental, em outras áreas do município de Florianópolis, que a gente vai fazer o estudo e identificar se existe ou não necessidade de fazer também o controle. Mas, volto a dizer, né, não há interesse da prefeitura, todos os locais fiscalizados estarão muito bem sinalizados, ninguém quer pegar ninguém de surpresa. Como eu disse, a nosso interesse, a nossa intenção é tornar a via mais segura para todos aqueles que utilizam esse espaço.
Secretário, o senhor falou na Beira-Mar, onde mais?
Eu imagino, por exemplo, um cruzamento que envolve a General Eurico Gaspar Dutra com o Santo Saraiva, um cruzamento bem intenso, né? Então é a Geraldo Estreito, ali naquele ponto a gente identifica já um volume de infrações a respeito do avanço de sinal vermelho. Então é um ponto onde há um cruzamento necessário, a gente precisa fazer fiscalização desse tipo de infração para evitar acidente, para evitar que pessoas possam ser atropeladas ali naquele local, e esse é um dos exemplos que a gente pode informar além da Avenida Beira-Mar Norte, né? Então nós temos corredores exclusivos, que são faixas exclusivas do transporte coletivo, em boa parte da Francisco Tolentino, na Paulo Fontes, no acesso à Avenida da Saudade, dos ônibus que saem do Titri em direção à Avenida da Saudade, a SC401, que a gente também percebe ali um índice de desrespeito à faixa exclusiva do transporte coletivo. São esses os pontos que a gente já tem identificado para iniciar a fiscalização eletrônica, fazer com que as pessoas respeitem as regras que estão nesses locais.
Mas só voltando àquela questão do prazo, secretário, o estudo em si tem um prazo já estabelecido no contrato para entrega?
O estudo, ele não está dentro do contrato. O estudo, ele é realizado pelos engenheiros da secretaria, né? Então, os engenheiros que são funcionários públicos da própria Prefeitura de Florianópolis é quem vai realizar o estudo de acordo com o que prevê a norma, né? Nós temos resoluções que prevêem que o estudo tem que ser realizado com uma certa periodicidade. Então, antes da instalação, precisa ter o estudo. O que tem dentro do contrato é a contratação da empresa que vai fornecer os equipamentos, a certificação do Inmetro para todos os equipamentos de fiscalização eletrônica exige uma certificação do Inmetro. Então, essa certificação corre por conta da empresa.
Tá tocando o telefone lá, tá tocando o telefone aí, né, secretário?
Possibilidade, caso o estudo identifique essa realidade, instalar no ponto, em determinado ponto, aquilo que vai fazer a fiscalização também das medidas de controle de velocidade para trazer sempre segurança. Mas volto, eu quero deixar isso sempre bem, bem reforçado, né? Nós vamos fiscalizar, mas ao mesmo tempo nós vamos informar todos os pontos, pintando no próprio asfalto, escrevendo fiscalização eletrônica, qual é o limite de velocidade, colocando placa para informar que existe qual é a velocidade permitida para aquele local, né, que existe fiscalização eletrônica. Não existe, a não ser que o estudo determine isso, nenhuma intenção da prefeitura em mudar os limites de velocidade já estabelecidos. Uhum. A nossa estratégia é verificar se há necessidade de fazer a fiscalização, tendo em vista o índice de desrespeito em cada ponto que, sim, será estudado.
Então, para deixar claro, Matheus, o contrato é para fornecimento e instalação dos equipamentos. O que vai começar imediatamente, né, depois da aferição de metro e tal, é a fiscalização para avanço de sinal vermelho.
Caiu o sinal ou não?
Não, está perfeito, secretário. Avanço de sinal vermelho, parada em cima da faixa de pedestre e também circulação de carro particular em corredor exclusivo de ônibus. E a prefeitura vai ampliar o número de corredores na cidade, segundo o próprio secretário. Secretário, o dinheiro da multa por lei, ele é carimbado, né? Para onde é que vai? Eu acho que o secretário não está nos ouvindo agora. Está ouvindo, secretário? Dá um joinha aqui se está ouvindo. Está ouvindo? Está nos vendo aqui, está online. O secretário Ivan Couto, que é o secretário...
Eu não estou conseguindo te ouvir, Renato. Não sei se tu me ouve ou não, estou conseguindo te ouvir.
Estamos lhe ouvindo. Deu algum probleminha aí, então, secretário. Secretário Ivan Couto, que é o secretário de Planejamento e Mobilidade em Florianópolis. Está visto, né? Está perfeito, né? Ficou muito claro. Então é isso, Matheus. Os envelopes serão abertos já na próxima semana, dia 9 de fevereiro. Primeiro momento, a fiscalização é para avanço sinal, parada sobre a faixa e carro particular em corredor de ônibus. E aí a prefeitura, com os técnicos da prefeitura, vão fazer, os técnicos vão fazer um estudo, cruzamento de dados, para saber aqui deu acidente, aqui não tem.
Mas o corredor de ônibus não existe ainda, não?
Alguns sim. Eu também, a sensação...
Onde?
Pois é, eu perguntei isso, mas o secretário, ontem eu falei com ele, né, telefone.
Caiu o sinal dele aqui.
Mas o Matheus, ontem eu perguntei pro secretário, tá, mas como assim, corredor de ônibus não existe? Ele disse, não, mas existe sim, citou ruas no centro da cidade, Matheus. Padre Ró, ali perto, ali no centro, Francisco Tolentino. Desculpa, eu não tô sabendo aqui a precisão, mas ele disse que tem alguns trechos curtos, no centro em especial, onde a faixa exclusiva, por exemplo, você tem ali na, para quem sai da Beira-Mar no sentido UFSC para a Avenida Saudade, na reta das Três Pontes, ali é corredor exclusivo de ônibus, tem ali uma faixa do meio, lembra?
Vamos ver aqui o secretário de volta aqui, só para responder essa questão dos corredores exclusivos aqui, já está de volta, Renato.
O secretário, onde é que a gente tem corredor exclusivo de ônibus em Florianópolis hoje?
Hoje nós temos na saída da Ponte Ercílio Luz, saindo da Ponte Ercílio Luz em direção ao Ticem, passando por boa parte da Francisco Tolentino, depois acessando a Avenida Paulo Fontes para ir em direção ao terminal do Ticem. Também quem passa ali em frente ao terminal Rita Maria, logo depois do semáforo, inicia a faixa exclusiva de ônibus, inicia também a faixa exclusiva de ônibus de quem sai do terminal da Trindade, o Titri, em direção à Avenida da Saudade, para tornar mais ágil o acesso à SC-401. Existe também um planejamento da Prefeitura de Florianópolis, da Secretaria, em tornar aquela pista que passa ao lado da pista principal da Avenida Beira-Mar Norte, ali ao lado de quem sai do bairro em direção ao centro, nos três bolsões, o bolsão do Cochichos, do Monumento, o bolsão da Casan e o bolsão do Trapiche, onde muitas vezes os veículos acabam acessando aquele espaço exclusivamente para ganhar um certo tempo em algum congestionamento que acaba tendo ali na beira-mar.
Acabam furando a fila, então, e furando o próprio semáforo, né?
Exatamente, furando o semáforo, furando a fila, e às vezes o apressadinho, justamente ali naquele ponto onde existe embarque e desembarque de passageiro, ele acaba acelerando ainda mais para ganhar esse tempo, né, para tornar de certa forma, sim, vantajoso esse deslocamento ali. Então a gente precisa levar a segurança, então o nosso planejamento é tornar esses espaços, aqueles trechos, como corredores exclusivos de ônibus. Então, além desses, existem outros planejados pela Secretaria de Mobilidade para a gente ampliar cada vez mais, tornar o transporte coletivo mais ágil aqui na capital.
Bom, secretário, eu peço a gentileza do senhor para permanecer aqui conosco, porque tem muita manifestação do ouvinte, a gente vai selecionar pelo menos uma aqui para o senhor responder. Então, a participação do ouvinte CBN.
Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido.
Rapidamente, secretário, aqui antes do repórter CBN, o José Meirelles, no Estreito. Ele pergunta: qual é a finalidade dessas alterações efetuadas no trânsito? É diminuir o número de mortes, dar mais mobilidade ao trânsito ou arrecadar mais dinheiro? Diz o José Meirelles, do Estreito.
Falei, né? Vou reforçar isso. Ninguém tem intenção alguma de multar, de notificar, de aplicar qualquer tipo de infração pelo cometimento, a não ser que haja o cometimento da própria infração. Né? Então, o que a gente quer, né, respondendo à pergunta do ouvinte, é tornar o local mais seguro. Isso vai garantir que acidentes não aconteçam, que a mobilidade permaneça cada vez mais tranquila, né? Inclusive garantindo a fluidez do trânsito, porque se um acidente acontece, geralmente acaba tendo mais complicação a respeito da própria fluidez do trânsito. Então essa é a expectativa. Nós, volto a dizer, né, nós estamos ampliando cada vez mais a malha cicloviária, tem os pedestres que também utilizam as calçadas, os passeios. Então a gente precisa tornar os espaços seguros para todos aqueles que utilizam esse espaço público. Então, o nosso objetivo, o objetivo da prefeitura jamais é e nunca vai ser o aspecto de arrecadar. Esse contrato ele visa exclusivamente tornar os espaços de forma segura. Tanto é que os espaços serão muito bem sinalizados, haverá uma sinalização extensiva, ninguém será pego de surpresa, as pessoas vão saber que em todos os pontos onde existe fiscalização eletrônica, aquele que desrespeita vai desrespeitar sabendo que está desrespeitando, né? Não há nenhuma surpresa para tentar pegar alguém de forma inadvertida, né? Então o nosso objetivo é fazer com que as pessoas respeitem e que os espaços sejam cada vez mais seguros.
Secretário Ivan, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco, bom final de semana.
Renato, Matheus, todos aqueles que nos acompanham, um prazer, uma honra, a gente está sempre à disposição.
Nós que agradecemos aí a sua gentileza. 2:30, aqui CBN, daqui a pouco teremos o repórter CBN. E claro que esse tipo de iniciativa sempre alimenta, né, o debate, né, e a crítica de que é algo com fins arrecadatórios, de que é a indústria da multa. O critério a ser adotado, me parece o correto, é o seguinte: é fazer com técnica. É fazer a instalação conforme os dados estão sendo apresentados. Aqui tem muito acidente, faz aqui. Aqui dá muito acidente nesse cruzamento, tem excesso de velocidade e tal, tem um histórico, faz aqui. Tem problema de atropelamento aqui na faixa de pedestre, avanço sinal, faz aqui. Então é isso, né? Porque o controlador de velocidade, a fiscalização eletrônica, é fato, né? É uma ferramenta eficaz para provocar a redução de velocidade e mortes também. É um fato. Agora, tem que fazer com ciência de dados, com inteligência. Não escondido atrás de árvore, enfim. É fazer com forma transparente, equilibrada, porque o resultado acontece e é positivo. Preserva vidas. Repórter CBN.
Repórter CBN.